Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, Deus é espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amém? O que que é adorar? Adorar a Deus. O que que seria adorar a Deus? Deus disse assim: a hora vem e já é, e agora é, em que os verdadeiros adoradores. Então tem aqueles que adoram a Deus de maneira falsa, de maneira não verdadeira. E tem aqueles que adoram a Deus verdadeiramente, né? Aqueles que adoram a Deus realmente, verdadeiramente. E Deus, Ele procura, Ele está realmente separando, né? Certamente separando aqueles que o adoram, ou aquelas pessoas que o adoram, assim, dessa forma, de maneira verdadeira. Deus é espírito. E importa que a pessoa que adora a Deus, adore também em espírito. Né? Deus é espírito, e importa que as pessoas que adorem a Deus, adorem também em espírito. Então, só tem uma maneira de você adorar a Deus, verdadeiramente. Tem que ser em espírito, tem que ser em espírito, porque Deus é espírito. Só pode ser adorado em espírito. Neto, vamos tirar esse trem daqui antes que... Esse aqui não, né? Esse aí tá certo? É que trouxeram um carregador, um troço, um negócio desse aqui, de marcar. E... Só que a letra, que é permanente, não limpa, não limpa. Aí agora... Não limpa. Hã? Tiner. É, não, mas não precisa não. Depois limpa. Depois limpa. Não sei se o Tina estraga o... Não? Pois fez. Então. Amém. Então, voltando ao assunto aqui. Voltando ao assunto. O que que seria adorar, então? Como que nós vamos, para ser verdadeiros, o que que seria, Lucilda, adorar a Deus? Porque está falando aqui que Deus procura essas pessoas, as pessoas que irão adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Deus vai alcançar, Ele vai separar. Ele vai chegar um momento em que Ele separa os verdadeiros adoradores. No versículo 21, vou dar, pode deixar, porque não Não conseguiu não, né? Pode deixar. Que o Romildo depois vai ver se limpa com o thinner. Hã? Como? É. Mas ele vai experimentar primeiro. Se não... É. Só que você não pode fazer isso agora. Pois é, que o pessoal fica tudo olhando para vocês, não olha para mim de jeito nenhum. Entendeu? Aí, ó, mas vai demorar, tá vendo? Vai manchar, talvez. Ó.
Já não tem jeito de não manchar.
É. Mas pode deixar. Não. Eu não vou usar o quadro. Aqui, é, depois limpa. Vai demorar, mas vai limpar. Vai demorar. Tá bom. Tá. É, vai limpar. Se não limpar o quadro, né, filho? Se não chegar na tábua. Mas amém. Hã? É. Só se botar o Vitor aqui, limpando. Se o Rudá atrapalha. Amém. É, né? Aí vai cobrindo com o outro. Depois nós vamos tentar, amém? Os verdadeiros adoradores. É. Vamos tentar. Então, Rudá, você não estava aqui, nem lá? A Laurinha? Nós estávamos falando aqui, Laura, é o seguinte. Jesus disse à mulher, versículo 19. Disse a mulher, Senhor, veja o que és profeta. Nossos pais, versículo 20, adoraram neste monte. Nossos pais adoraram nesses montes. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então está mostrando aí que o primeiro, nossos pais adoraram num lugar, e Jesus falou que o lugar certo para adorar era outro. Então aqueles que adoraram já estava errado. Concorda? Então, Senhor, veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Está entendendo, Fábio? Tá. Disse-lhe Jesus, mulher, crê em mim. Pois, se eu sou profeta, então você acredita em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus, é porque a mulher estava pensando que era em Jerusalém natural, na cidade de Jerusalém. Jesus não estava se referindo a essa Jerusalém, ele estava se referindo a Jerusalém celestial, ou seja, ao Monte Sião. Ao Monte Sião. Tá, depois nós vamos falar isso aqui. Aí ele disse, vocês adoram o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Toca para frente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, ontem a gente estava mostrando lá em Pedro do Rio o seguinte, olha, tem os montes, tá? tem os montes, e tem o monte Sião, não tem? Tem um monte Sião, que é a Jerusalém Celestial, que é a cidade de Deus, que é todos aqueles nomes que falam sobre a Jerusalém Celestial. É o Monte Sião. É nesse lugar que adora. Então, não é nesse. São vários montes. Cada monte desse é um povo. Cada monte desse, assim como Jerusalém é um povo, cada monte desse aqui é um povo, é uma nação. Mas Deus queria dizer ali o seguinte: não é nessa, nem nessa, nem nessa. Por que que a gente não adora Deus aqui? O Lucas está ficando bom, né, rapaz? O Lucas está ficando bom. O Lucas está passando na frente de muita gente aqui, viu? Não é mesmo? Por que, Lucas? Ele já respondeu duas certinhas hoje, duas. Não pode adorar a Deus aqui, por quê? Aí. Porque Deus não está aqui, como é que eu vou adorar a Deus aqui? Ele falou, a mulher falou, olha, nossos pais disseram que era neste monte. Agora o senhor está dizendo que é em Jerusalém? Só que ele não estava referindo. Ele estava falando sobre essa Jerusalém aqui. E a mulher estava pensando que era aquela Jerusalém de lá. Então ele falou, nossos pais falaram que era neste monte. O senhor está dizendo que é em Jerusalém? E ele falou, não é lá nem aqui, vai ser aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão Deus aqui, neste monte. Você adora Deus aonde? Aonde? Aqui? Aqui? Aqui ou aqui? Você adora Deus aonde? Aonde? Aqui? Que jeito que você adora Deus aqui? Você adora Deus aonde, Luiz? É? Como? É? Monte de santidade. O Luiz, que ele crê que ele é o monte, né? Eu falei, monte de santidade, né, Luiz? Então, esse monte ali, nosso, a gente... Ah, mostrei esse monte aqui, ó. Por que que se adora a Deus em espírito nesse monte? Porque ele... Porque ele não existe... Ele não existe fisicamente. Ele não existe. Esses outros povos aqui, existe. Esses outros povos aqui, Luiz, existe. Esses povos aqui existem. Por isso que Deus vai fazer o quê? Ele vai... Lá está dizendo que ele ia... voz que clama no deserto. Está lá, né? Ele disse, a terra, os montes, como é que fala lá? Enche os vales, corta esses que estão sobrando, vai arrumando. Então vai chegar um momento em que Deus vai, ele vai apertando as nações, apertando os povos. E essa diferença que existe hoje, não existe uma diferença enorme entre um povo e outro. É uma judiação, aquela humilhação que tem ali os mexicanos passando para os Estados Unidos. E quando passa para os Estados Unidos, vai trabalhar nos Estados Unidos de uma forma deprimente. Porque o povo ali no americano, cheio de coisa ali, né? Aí vai o latino para lá, já vai latino. Para ver se arruma alguma coisa para poder fazer ali. E é humilhante a situação daquele povo ali. Então tem uma diferença. muito grande entre um povo e outro povo. E Deus vai chegando um momento que Deus está apertando as coisas. Deus está apertando as coisas. Tribulação, muita tribulação, né? Um povo daqui, outro ali. Você vê o Oriente Médio, que confusão que é. Né? A Europa, apesar de tudo, ela não se entende. Né? Tem uma grande divisão entre os países na Europa. E assim é. Então, esse povo, esses povos da Terra, que fisicamente existem, eles estão... são diferentes uns dos outros. Existe muita diferença entre um povo e o outro. Então, isso é que Deus vai fazer. Com a tribulação, com os problemas, com a luta, etc., vai apertando o cerco e vai chegar um momento em que todas as nações, todos os povos, terão que voltar os olhos para Deus e reconhecer que falharam, e reconhecer que não foi capaz, que não foi democracia, nem como é que chama, do rei, monarquia, né? Não foi democracia, não foi monarquia, não é falta disso, não falta daquilo, que toda hora, não é desse jeito, é por causa disso, não é assim, é por causa disso. Na verdade, todos os povos são assim, desiguais. É a falta, o que falta para eles é Deus. O que falta para ele é o que falta para nós. Aí está se formando um monte que é sobrenatural. Escuta bem isso que você vai falar. E está se formando um monte que é um monte que você não é palpável. Que você não sabe realmente quem que pertence a esse monte. Se é americano. Na verdade, tem gente de todos esses povos. Esse monte aqui, você não sabe se ele realmente é, de onde ele é, como ele é. Você só sabe que ele existe. Aonde você sabe se ele existe? Na mente. Existe. Você só sabe que ele existe na sua cabeça, na mente. É onde Deus está. Né? A casa de Deus é aqui. Ele mora aqui no Monte Sião. Ele tem os seus pés sobre a terra. Quer dizer que esse monte, ele existe. Mas ele existe sobrenaturalmente. Entendeu, Rodan? Explica então para nós. Fala para mim. Você entendeu? Porque todo mundo vai ter que entender isso. Nós não passamos para frente, não. Viu? Amém? Fala, Rodan. Pode falar. Pega o microfone. Vê se você entendeu isso. Primeiro eu vou repetir aqui, ó, para depois voltar a falar. Existem esses povos... Paraguai, não sei o que, americano, brasileiro, etc. Entre um povo e o outro, não tem muita diferença. Um povo é mais rico, um povo é mais organizado, um povo como é que fala? Mais o quê? Mais próspero, um povo mais ordeiro, mais calmo, mais tranquilo. Tem assim, qual é o lugar, se não me engano é na Noruega, que é o melhor lugar do mundo para se viver? Qualidade de vida, melhor do mundo.
É a Finlândia.
Hã?
Finlândia.
Finlândia. A Finlândia. Sei lá, né, o Dado está dizendo que é. Mas você pode olhar aí no WhatsApp, no seu YouTube aí. Você vai achar. Tem um lugar melhor. Por que lá é melhor? melhor qualidade de vida, menos violência, menos ignorância. Eu vi um povo tão coitado, tão sofrido que é esse povo brasileiro. Um povo idiota demais da conta. Começa do nosso presidente, coitado. Como é que marca o encontro com um safado daquele, 10h30 da noite, lá no palácio, não sei de onde, e leva um chumaço na panturrilha. Igual, como é que faz assim? Agora você imagina, se o nosso presidente faz uma bobagem daquela, imagina nós, humilde, né? Né, humilde? O nosso povo é um povo sofrido. Tá? Agora você pega, atravessa o Atlântico, chega ali nos Estados Unidos, é outra coisa, é outro governo, é outra qualidade de vida, é outra saúde, é outra educação, outra organização. Não é o mesmo povo. Não é. Né? Agora nós aqui você pega ali, passa para a Bolívia ali, é uma judiação, para a Venezuela. Lá o venezuelano lá correndo para cá. Quer dizer, nós não prestamos e eles menos ainda. Né? Você vai no Paraguai ali, é uma tristeza. A gente não presta e eles menos ainda. Então, esses montes, Rudá, Deus falou que vai chegar numa só fé, um só Deus, um só povo. Então, ali, os montes, sabe? E o que vai arrumar isso? É a tribulação, é a necessidade, é a luta, é a guerra. Vai chegar um momento em que vai sacudir tudo, o trem vai balançar e nivelar. Eu acho que é por aí. Mas o que interessa para nós agora é entender que nós não podemos ficar esperando esse nivelamento, porque isso aí é uma coisa que Deus vai fazer. Mas o que Deus quer nos explicar é que existe um monte, é o monte onde se realmente adora a Deus. Não é naquele, nem é em Jerusalém, físico. Não adianta você sair daqui lá no Oriente Médio. Não é lá que você vai adorar a Deus. Então, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus ali naquele monte. Porque é um monte espiritual. Quer dizer, é um monte que não existe fisicamente. Ele existe na sua cabeça. Ele existe na sua cabeça, na sua mente ele existe. Foi assim que eu expliquei da outra vez? Foi? Então, ele existe? Existe. Mas na minha cabeça. E é nesse lugar. Eu preciso entrar nesse lugar para adorar a Deus. Porque é só lá que se adora a Deus. Não se adora a Deus nem aqui, nem ali, nem aqui, nem ali. É só nesse lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus lá, nesse lugar. Para mim entrar lá, eu preciso entrar fisicamente? Não. Eu preciso entrar com a minha cabeça, com o meu espírito, com o meu pensamento. Com o meu pensamento eu entro lá. De caso contrário, não entro. É isso, Dado? Vamos ver.
Eu estava até observando uma coisa aqui, que o senhor sempre desenhou esses montes de um tamanho e o Monte Sião bem maior do que os outros.
Como?
O senhor sempre desenhou o Monte Sião maior do que os outros montes.
É.
E significa justiça, né, a maneira de pensar. É tão diferente a maneira de Jesus pensar, tão diferente o Monte Sião, que os outros ficam muito abaixo. Tanto é que quando você adora, vai para o Monte Sião, você consegue enxergar a situação melhor que todo mundo, porque
isso.
Olha o tamanho que é o Monte Sião.
É.
Você consegue ver qualquer coisa do Monte Sião. Por isso que realmente você tem que buscar Deus no Monte Sião, que é lá onde você vai falar com Deus e vai escutar Deus e vai resolver o seu problema. Porque é daquele ponto de vista que você vai conseguir fazer tudo.
O Rudá está colocando uma coisa muito, muito interessante. É o seguinte, que no Monte Sião, automaticamente você começa a enxergar, né? Melhor do que o Paraguai, melhor do que até mesmo que os Estados Unidos. Você começa a enxergar melhor, né, Rudá? De lá você enxerga melhor. Por exemplo, eu vendo hoje, não sei se foi hoje ou ontem, a visita do Donald lá no, na Arábia, e ele assinou um... Engraçado, não é todo mundo que vê. Não é todo mundo que vê, é como o Rudá falou. Mas vê aquele que estiver no monte. Quem estiver no monte, vão ver. Né? Quando eu estava ali assinando o negócio, eu pude perceber, falei, pois é, um homem tão, né, um presidente dos Estados Unidos, tal, será que ele não percebe que está cometendo um ato que vai prejudicar a humanidade? É um ato prejudica a humanidade. É uma coisa assim que não poderia ser feita por uma pessoa sendo ele presidente dos Estados Unidos. Que a gente tem a pessoa como sendo uma pessoa inteligente, culta. Qual foi? O que ela assinou? O que ela assinou? Ele assinou. Eles assinaram lá, os dois, idiotas, um contrato, mas chamam um acordo bilionário, em que os Estados Unidos traz de lá petróleo e eles levam de lá armas. Então, quer dizer, os Estados Unidos está armando eles para a guerra contra Irã. Então estava parado, aquilo estava dormindo. A guerra da Arábia com o Irã estava ali, né, por falta de meios, etc. Aquilo deu uma parada agora. Agora, não vai demorar, outro vem e oferece para o Irã. Né? Quer dizer, são pessoas, Rudá, que não pensam como pensa Sião. São pessoas que não veem as coisas como vê Sião. Igual esse que foi lá negociar com né, fazer essa sacanagem lá com o nosso presidente lá. Então, ele não pensou no Brasil, ele não pensou no país, na nação, ele não pensou que ia arrebentar, ele não está nem aí. Pegou a família dele, Estados Unidos, não está nem aí, que se dane o povo. Quem vê as coisas do ponto de vista, né, Rudá? Porque nas outras a gente faz, Rudá, e mostra exatamente o ponto de vista. Aqui é o ponto de vista de quem está em Sião, vê as coisas do ponto de vista de Deus. Então nós reprovamos atos, atitudes, nós reprovamos as coisas que são contrárias à justiça de Deus. Então nós reprovamos veementemente as coisas que são contra a nossa fé. Então Deus falou, ele vai ajuntar naquele monte, Rudá, os verdadeiros adoradores. Continua falando, eu cortei isso. Então vai falando. Ele vai juntar ali os verdadeiros adoradores. Então, quem são os verdadeiros adoradores? São aquelas pessoas que conseguirem, né? É porque é lá que você adora a Deus. É lá que você... Não é aqui, não é ali, não é ali, não é ali, não é ali. É só lá. E para entrar lá naquele lugar, quando é que você entra nesse lugar? É quando você passa a ver, a pensar como Deus, em espírito e em verdade. Quando você passa a concordar com Deus. Quando você passa a admitir que Deus tem razão. Amém? Então, o que, que seria, então, adorar a Deus? Porque os verdadeiros adoradores só adorarão ali. Então, o que, que seria adorar a Deus? Hã? Estar plenamente de acordo com Deus. Senhor, o Senhor tem razão. Tem razão. Olha, eu esperava muito mais do presidente dos Estados Unidos, mas agora eu vejo que o Senhor tem razão, porque não há um justo sequer, sabe? Não há um povo que você possa dar as mãos, sabe? Não há ninguém que faça o bem. Quando a gente espera uma coisa, de repente vem a outra, né? Não era para esse Congresso, não era para essa Câmara dos Deputados também ver os problemas e se juntar e falar, vamos ver aqui, quem sabe ou não pode perdoar, será que a gente não pode considerar alguma coisa e ver que isso aqui foi isso, foi aquilo e tal. Não, não tem acordo. Não tem acordo. Aí a gente batendo palma porque o outro se lascou e o outro se lascou e etc. E esse trem ainda vai dar muito pano para a mão. Amém? Claro está que esse povo não tem nada a ver com Deus. Eles não estão no monte onde nós estamos. Assim que você pensa? Assim que você pensa? Por que que eles não estão no monte que nós estamos? Só um respondendo. Fala, Rodan. Você está com o microfone para falar. Filipinho.
Porque eles não concordam com Deus.
É. Eles não veem a coisa do jeito que nós vemos, né? Ou seja, eles não consideram a Deus. Eles não consideram. Eles não estão nem... Eles não têm nenhuma reverência a Deus. Às vezes eles reverenciam mais uma imagem feita de barro, e reverenciam mais a criatura do que o Criador. Reverenciam mais o dinheiro, reverenciar, né? Considerar uma coisa de extrema importância, que é, para eles, às vezes, uma imagem feita de barro. Ou então, uma imagem feita de metal, de ouro, seja o que for, e não considera Deus. Então, falou, os verdadeiros adoradores vão adorar Deus em espírito. É na cabeça, é na mente, é no pensamento, é no entendimento. É quando sair da boca da pessoa palavras. É quando... Hoje, você mesmo vai começar a julgar as nações. Você mesmo vai estar julgando os povos. Porque você vê quando uma pessoa falou lá, você já... Imediatamente você já percebe. Assinou. Lá, você já fala, meu Deus. Eu não assinaria um negócio daquele. Já que aquilo vai... A repercussão daquilo vai ser... extremamente negativo para a humanidade. Eu estou fomentando a guerra. Eu estou estimulando um país a se voltar contra o outro. Seria assim o ponto de vista de Deus, né, Rodá? Que coisa interessante. Não é não? Amém, gente? Então você tenha muito cuidado. Né, Luciano? Qual o cuidado, então, que você tem que ter, Luciano? Com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala, entendeu? Porque, será que eu estou no Monte Sião e não posso sair? Será que eu penso como pensa o meu Senhor? Será que eu vejo como vê o meu Senhor? Ou eu estou enfiado num desses montinhos aí, né, Rodão? Amém? Então fala, Toninho, considerações, Toninho. Não está boa a reunião? Nós não podemos parar? Não está boa? Já pode parar. Então vai lá, Toninho.
É interessante demais, Rosana. Achei isso interessante mesmo, sim, porque não era, a mulher estava entendendo que estava falando de Jerusalém, né?
É.
Lá da cidade, lá perto. Ele tá aí, na verdade, estava falando do Monte Sião. Não tem como realmente a gente adorar a Deus, e adorar a Deus é concordar com ele, o negócio que você estava falando. É concordar, é admitir que ele tem razão. Isso é que é adorar a Deus. Adorar a Deus não é só. Né, só quem adora a Deus, quem exalta a Deus, é quem concorda com ele. Quem está no Monte Sião, é quem faz parte do Monte Sião. Aí eu achei interessante um detalhe também que está na nossa cabeça, né? É. Esse monte, ele existe na nossa cabeça. Não é físico. É. Quer dizer, é por isso que é pela fé, né? É porque é na minha cabeça só.
Quando a pessoa fala, ele adora em espírito. Então, o espírito fala o que está cheio o coração. Ele adora em espírito. Então, quando você... Se você ficar quietinho, só quieto ali, você não está adorando. Você tem que adorar em espírito. Então, se for em espírito, o seu espírito tem que estar... Você pode ficar quieto. Você pode ficar parado. Joelho aqui parado. Mas, por dentro, né, vamos dizer assim, por dentro, você às vezes está ali, de repente as lágrimas vão sair. Entendeu? Você vai sentir. Porque o espírito está trabalhando. Não pode uma pessoa lá deitada no caixão adorar, porque ela não tem espírito. Então adora, o espírito tem que estar trabalhando. Falando, e quando ele fala, você julga. As palavras da minha boca, o meditar do meu coração, a minha mente, os meus atos, as minhas coisas, o espírito tem que estar fazendo alguma coisa. Põe lá no caixão, porque lá no caixão você não vê ninguém adorando. Ele não sai daquilo ali, porque o espírito não está lá. Né? Fala, Carinho. Dá para o Carinho.
Amém, muito, nossa, realmente essa diferença das nações, né, um país é de um jeito, eu entendi isso aí que o senhor falou, o vale de um para o outro, essa desigualdade imensa que tem da Bolívia, do Paraguai para a Alemanha, a Noruega, mas está chegando realmente nesse ponto aí que o senhor falou, que tanto lá como aqui, como no Paraguai, tudo tem problema, não tem solução.
É, você vai ver... Não cortando o seu assunto, cara, você vai ver, né, por que que vai ter a manifestação do anticristo?
Para resolver tudo isso.
Aí vamos.
Para resolver tudo isso. É. Né, porque vai chegar, está chegando num ponto insustentável para todo mundo, mesmo quem vive lá.
A gente tinha, assim, o padre na cidade. A gente tinha o padre na cidade como sendo, né, que o padre não falhava. Nós tínhamos o padre como fosse o padre uma pessoa que não tinha falha. Que não tinha jeito de falhar. Chama o padre. O padre era tido na cidade como uma pessoa que não falhava. Não tinha falha.
Só mais uma coisa que lá em Isaías fala que nos últimos dias, né, o monte da casa, o monte Sião seria sobre todos os montes. Então é essa questão aí, que realmente a solução é pensar como ele. E que todas as nações, e vai cumprir, tá? perto de cumprir isso mesmo, porque a solução vai ser Jesus Cristo.
Ajudando aí você, todo joelho
dobrará,
toda língua
confessará que só Jesus Cristo é o Senhor.
É. Então, o monte que era alto dobrou a cabeça. Entendeu? Porque reconheceu que, olha, só Deus. A hora que o mundo falar, o que o mundo dizer, só Deus. Mas não, você vai esperar isso? Você vai ficar esperando isso? Você vai ficar esperando? Rosmar. Vai não, filho? Você vai ficar esperando, Dariel? Não pode, Dariel. Nós não podemos ficar esperando. Porque eu acho que nesse dia não tem mais lugar no Monte Sião para ninguém entrar, não. Amém? Vai chegar um momento em que, sabe, nem o anticristo vai resolver o problema da nação, nem o diabo vai resolver o problema da humanidade. E aí é onde entra, porque por enquanto, ainda a gente ainda fica fazendo conta. Ainda fica fazendo conta. Tirando um, vai botar o outro. Que daí a gente fica tendo uma esperançazinha lá no Donald Trump. A gente fica lá com uma esperançazinha lá no que entrou lá na França, que a coisa vai ajeitar. Concorda que o povo está sempre esperando esses montinhos aí, coitados aí? Não, Suzane? Cadê a Suzane? Ou ela não está esperando mais? Tá não. As suas. A gente fica esperando. Mas vai chegar um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo homem vai chegar, olhar e falar, olha, nem o diabo foi capaz, nem o Satanás foi capaz. Mas nessa hora, Iraci, eu acredito que a arca vai estar fechada. Ou seja, quem quiser, é agora. É agora que tem, ainda tem tempo de você adorar. Mas nós começamos a falar na adoração e ainda não entendemos ainda o que é adorar. Não é mesmo? Então, para entrar ali, no monte da adoração, ali estarão os verdadeiros adoradores. Ali estarão. Os verdadeiros adoradores. Deus está reunindo os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram. Como que adora Deus, Carlinho?
Concordando com ele, pensando igual ele.
Mas só assim, será que concordando assim? Só concordando? Porque todo mundo aqui diz que concorda com ele. Mas será que adora? Todo mundo diz que concorda aqui. Mas será que adora? Vamos ver, Carlinhos.
Aí é que tá, né, irmão?
Você pergunta aí, na redondeza sua aí, se tem alguém que não concorda.
Todo mundo diz que concorda.
Agora pergunta se eles adoram. Se já são verdadeiros adoradores. Fala, Vitor. Vai querer estragar seu chefe, né? Hein, Vitor? Deu para entender? Fala, Carlinha. Será que só falar com que concorda com ele? Concorda com ele, já adora? Concordar com Deus só já está adorando? Não? Como que adora então? Fala. Você não, pode dar uma ideia, o outro pode dar uma ideia aí, tem. Qualquer um pode falar, não tem, não, por enquanto, você não desce da arca por causa disso, não, amém? Pode falar.
Ninguém vai acertar mesmo, né, irmão?
Hã?
Ninguém vai acertar mesmo, né?
É, ninguém vai acertar mesmo.
Então, eu lembro de uma coisa, sempre quando mostro uma visão, ou a gente lê no Apocalipse, nesse monte aí está todo mundo vestido de branco. Quer dizer, todo mundo pensa de um jeito e os atos correspondem àquilo que a pessoa pensa. Então, é mais ou menos pensar igual a Jesus e, né, a fé sem as obras, por aí.
Adora com os olhos. Hã? Adora com as mãos. Adora, quer dizer, em espírito. Adorar em espírito. Como que adora em espírito? Vai voltar o estaca zero, né? Vai voltar o estaca zero de novo, né? Virou tudo do mesmo jeito, né? Adora em espírito. Então, vamos abrir aqui em Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos lá. Adorar, gente, na verdade, atenção, adorar é, eu já expliquei uma vez, que a gente gosta, ama e adora, né? Adorar é gostar muito, amar muito, querer muito bem, amém? Adorar, atenção, adorar é gostar muito, querer muito bem. Amém? E quando você gosta muito de uma pessoa, que você quer muito bem uma pessoa, com os olhos só, a gente é capaz de adorar uma pessoa? Só com os olhos? Com as mãos? Às vezes com a mão você adora. Mas só com as mãos, às vezes a coisa vai estragando, de repente você não adora mais. Né? Então, só com as mãos, também não. A verdadeira adoração é aquela que permanece, né? Aquela que permanece. O verdadeiro adorador, Deus fala, é o coração, ela vem do coração. Os verdadeiros adoradores, a adoração, ela vem do coração. Ela vem do coração. Você percebe quando uma pessoa não gosta de você pelo que ela fala. Você percebe que uma pessoa gosta de você, não só gostar, não estou dizendo nem amar, nem adorar. Você percebe quando uma pessoa não gosta de você, só pelo que ela fala. Rapidinho você percebe. Rapidinho você percebe. Bem? Só gostar, não vou dizer nem adorar. Agora, adorar. Você vai... Os verdadeiros adoradores. Aquele, Deus fala que a boca fala o que está cheio, o coração, né? A boca fala é o que o coração tem. Não é só com os olhos. Não é pela aparência. Não é com as mãos. Mas fundamentalmente com a boca. Que as palavras da minha boca. Então, aquele que realmente tem adorar é amar muitíssimo, extremamente, gostar muito, ter muito amor, muito carinho, ter muita confiança para dizer que você adora. Então, quem adora a Deus, ele adora a Deus no carro, no trabalho, porque ele adora a Deus em espírito. Quem adora realmente a Deus não é em Jerusalém, não é nesse monte, não é naquele monte, não é aqui, não é ali. Quem adora a Deus, adora em onde ele está. Onde ele está, ele adora a Deus. Ele adora a Deus quando ele fala, quando ele conversa, quando ele se dirige a um, a outro. Ali, aquelas palavras mostram que ele fala por causa da reverência que ele tem com Deus. Ele fala por causa do compromisso que ele tem com Deus. A amizade, o companheirismo que ele tem com Deus. É isso que é. Daniel aqui, no capítulo 9, querendo falar com Deus, no primeiro ano, lê por favor, versículo 1.
No ano primeiro de Dário, filho de Assuero.
Peraí, está dando para entender? O que ela falou? Então, vê. Então, vamos prestar atenção. Mas vamos ouvir ou vamos ler? É assim, porque se você for ler e não ouvir, não tem como você ler e ouvir ao mesmo tempo. É melhor ouvir ou ler? Então, se for para ouvir, fica todo mundo olhando para cima. Não fica lendo, não. Fica só ouvindo. Vamos lá. E ela vai ler. Se você não entendeu, você levanta a mão. Ó, repete. Aí ela repete. Vamos lá.
No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Então, pronto. Primeiro ponto aqui de que Daniel gostava de Deus. Daniel era interessado pelas coisas de Deus. Que Daniel amava a Deus. Por quê, Tony? Hã? É. Ele queria saber, ele era interessado nas coisas de Deus. Então, por exemplo, você, às vezes, você vai fazer uma oração, na sua oração, não sai uma adoração. Às vezes, você vai fazer uma oração, aí você fala, aleluia, ribalabalaia, aleluia, Senhor, né, tem misericórdia, Senhor, toca aqui, Senhor, toca ali. Ali você fica assim, não sai nada de adoração. Concorda? As palavras da sua boca mostram que você não tem nada com Deus, que você não conhece a Deus, que você não... Olha, se você não conhece, como que você pode adorar? Se você não conhece, como você pode reverenciar? Se você não conhece, como você pode considerar aquela pessoa? Você não tem menor conhecimento dela. Amém? Daniel estava lá no livro de Jeremias querendo entender as coisas. E resolveu então perguntar para Deus. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor. E ele foi falar com Deus. Por que ele foi falar com Deus? Já era de costume. Já era de costume. Eu queria saber uma coisa, o que ele fazia? Ele falava com Deus, Deus respondia. Ele era uma pessoa que realmente tinha ligação com Deus. Imediatamente ele olhou lá no livro de Jeremias e entendeu, quis saber. Entendeu? Não entendi. Quando é que ia acabar as assolações? Olha aí, a questão que nós falamos, que a aflição do povo de Deus sempre existiu. Quando que vai acabar isso? Quando que vai acabar a aflição, a assolação de Jerusalém? E ele viu lá e entendeu que era 70 anos, mas que 70 anos seria esse? E etc. E foi falar com Deus, preocupado com a assolação, preocupado com o fim, preocupado com as coisas, querendo conversar com Deus, querendo entender. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse. Dá uma impressão aqui, não dá? Que Daniel não precisava nem confessar? Não dava uma impressão aqui que Daniel não precisava chegar para Deus e falar nada, só chegar, Senhor, fala comigo, é agora. Nem depois, não pode ser depois, não. Não, mas olha como que Daniel, presta atenção, gente, pelo amor de Deus, olha como que Daniel se dirigiu até Deus. Olha como que ele foi falar com Deus, se não era uma pessoa que gostava, que reverenciava, que amava e que queria entender Deus. Aí orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, ah, Senhor Deus, grande e tremendo. Começa por aí. Que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade. Isso tudo, Luiz, antes de falar para Deus o que ele queria. Antes de falar para Deus o que ele queria, às vezes a gente vem orar e põe o joelho aqui, põe a cara na tábua aqui, ó, e aí a gente dorme, fica baba, cansado. E você não sabe o que, que você fala para Deus. Concordo? Não é verdade? Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não temos ouvido aos teus servos, os profetas, em teu nome falavam, etc, etc. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, né? Como se vê neste dia, eu estou confuso, eu estou aqui querendo saber uma coisa, mas é próprio da gente estar enrolado, né? Tem misericórdia, etc, etc. Versículo 8, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos pais, aos nossos príncipes, aos nossos pais, nossos reis, né, anteriormente, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Sabe por que eu estou aqui, Senhor? É porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Nem tocou no assunto que ele queria. Foi só exaltando a Deus, adorando a Deus, só colocando Deus lá no lugar onde ele acha que Deus está. Exaltando o Senhor. Né? Às vezes o nosso louvor aqui, ele não sai do chão. Por quê? Porque você está só cantando. Você não está realmente louvando a Deus. E dizer, Senhor, ó, fecha os teus olhos e olha para... Senhor, tu és... Amém? Senão você vai ficar igual o papagaio lá. Né? Você vai ficar igual o papagaio lá. Tu és fiel, Senhor. Tá? Ali você vai ficar ali você não vai adorar a Deus. Mas aí quando você vai louvar a Deus, você fecha os seus olhos e vai realmente, você não precisa ir ali, falar naquele louvor, que está aproveitando aquele louvor, não é um trem mecânico, um trem fixo no chão. A igreja toda não pode ficar, né, ali, né? Não, tem que existir. Agora, depois do louvor, você está ali louvando, né, aproveitando a música. Às vezes você para ali naquele meio e sente a vontade de falar mais alguma coisa. Aí você passa para a adoração. E aí é onde a música, às vezes, também sente vontade de ajudar a igreja. Ela sai de um louvor e passa para uma música que permite a igreja adorar, falar coisas mais preciosas. Permite a igreja falar coisas mais preciosas. Aí os ministradores aqui estão também ajudando, falando com a igreja, adorando a Deus. Amém? Realmente, essas palavras que Daniel falou, Daniel fala, elas têm que estar também no nosso coração. O Senhor é um Deus santo, Deus misericordioso. Mas onde você tirou essas palavras? Não foi no livro de Jeremias? Não foi nos Salmos? Você lembra, Senhor, tu disseste a Davi, o Senhor falou com Jeremias, o Senhor disse aos nossos pais isso, isso, isso. Por acaso não está escrito ali, né, que o Senhor é a nossa salvação, que sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum? O Senhor não teria dito isso? Adoração é assim, gente. Exaltando, reconhecendo a grandeza, o valor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Daí você pode passar por um choro. Você pode passar, às vezes, por: Senhor, eu não tenho mais palavras. Eu não tenho mais palavras. E aí, de repente, você, o Espírito Santo pode, às vezes, naquele momento, tomar o seu corpo e te ajudar. Amém, gente? Assim que adora. Mas às vezes nós estamos tão distantes, tão frios, né? Ou seja, às vezes o nosso coração não tem nada para falar com Deus. A boca fala, o coração está cheio. Às vezes o nosso coração está cheio de coisas que nós temos que falar com outras, com o mundo. Não para falar com Deus. Né? Então aí saiu. Daniel, ele cita várias passagens. Ele fala com Deus: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos, Senhor. E assim foi falando. No versículo 17, ele diz assim: agora pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo. Olha aí, no versículo 17, depois de muito adorar, ele fala: agora pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Jesus fez essas orações. Jesus fez isso. E ele pediu, né, olha para o teu santuário assolado, né? Jerusalém toda destruída, não havia mais um justo, não havia mais ninguém que buscasse a Deus. Amém, gente? Olha, não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. A carne e o sangue não agrada a Deus. Eu reconheço que não é fácil. É com muito esforço que você sai do natural e passa para o espiritual. É com muito esforço que nós vamos conseguir adorar a Deus. Concorda? Eu sei que não é fácil. A carne e o sangue, o natural, a carne, nós estamos cansados, nós estamos sem força. Se a gente olhar aqui, a gente dorme. Né? Mas o ideal seria que você dormisse, acordasse, tentasse mais um pouquinho. E dorme de novo, tenta mais um pouco. Né? O esforço de, Senhor, eu não concordo com essa minha oração. Eu não concordo com esse jeito meu. Eu preciso mais. Ali tá. A boca fala, porque o coração está cheio. Eu quero mais e mais. Mas eu quero mesmo. Presta atenção, carne e sangue não adora a Deus, não. Daniel foi falando, foi exaltando, foi. E você percebe que ele estava falando uma coisa que ele tinha conhecimento. Ele tinha lido os Salmos, ele tinha lido, não sei se era no tempo dos Salmos, mas ele tinha lido Jeremias, ele tinha lido as coisas que. Né? É isso. Porque às vezes você pensa que não. Uma reunião que você escuta te ajuda na adoração. Um salmo que você lê te ajuda na adoração. Mas se nós passamos o dia inteiro, às vezes, envolvidos com esse mundo, né, nas coisas relativas a este mundo, aí nós vamos fazer uma oração. Será que nós vamos conseguir adorar a Deus? Né? Concorda? As palavras que vão sair são os problemas relativos a esse mundo. Amém? Versículo 21. Estando eu... Depois vocês leem o Salmo, tá bom? Depois vocês quiserem, pode ler o Daniel 9 em casa. Fica como tarefa. Capítulo 9, Daniel, versículo 21, está assim. Estando eu, digo, ainda falando na oração. Então, tudo que ele falou foi da sua? Mais alto? Isso. Tudo que ele estava falando fazia parte da sua oração. Estando eu, digo, ainda falando na oração. Né? Que coisa, né? O varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão. Ao princípio, no começo. Engraçado, no começo ele já teve a visão do... Veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o que você queria. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha, o chefe gosta muito de você. O homem gosta muito de você. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí ele foi explicar para ele. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Quer dizer, está profetizado que uma hora vai chegar esse fim. Ungir o santo dos santos, acabar com tudo que não presta, é isso. os buracos vão ser enterrados, os vales vão ser cheios, os montes abatidos e etc. Vai chegar o momento. E vai ficar só, né? Amém? Bom, conclusão. Conclusão. Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Deus continua procurando aquelas pessoas que interessam por Ele. Os verdadeiros adoradores são aquelas pessoas que... Porque quem interessa por Deus sai procurando. Daniel estava ali. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que os pais tinham pecado. Ele sabia que Deus tinha razão, que nós temos todo esse problema, mas que Ele pudesse ter misericórdia, ajudar, etc. Então você viu que hoje Ele continua querendo a gente. Ele continua querendo a gente. Só que nós temos, assim, é difícil, é difícil. Deus quer a gente. Mas vocês concordam que é difícil querer Deus? Não é muito difícil interessar por Deus, pelas coisas de Deus, querer entender as coisas de Deus? Não é não, João Pedro? Muito difícil, não é, João? Hã? É, ué. Não é não, Júlia? Concorda, Júlia? E vai ficar pior, Júlia. Fica com esse par de zóio aqui, ó. Amém? E vai ficando pior, minha filha. Porque quando você vai crescendo, vão vindo outros valores, outras coisas na vida da gente. Outros problemas. E parece que aí vem o fim. É, Erickson. Amém, gente? Deus continua procurando os verdadeiros. Quem são os verdadeiros adoradores? Hã? Aqueles que interessam, aqueles que procuram, aqueles que realmente gostam, amam Deus. Porque nós não falamos que adorar não é gostar muito, não é? Adorar não é. É isso. Mesmo que seja a nossa adoração pequenininha em relação à de Daniel. Mas é esse esforço que você faz para conhecer a Deus, para entender Deus, para não ficar julgando os homens, para chegar para Deus como Daniel chegou, falou: olha, Senhor, nós todos estamos na mesma situação, mas o Senhor é a nossa salvação. Até quando vai isto? Até quando vai ficar desse jeito? Querendo entender, querendo saber o fim. Ele estava ali querendo saber o fim. Lá naquele tempo, ele estava querendo saber o fim. Quando é que vai terminar essa assolação? Quando vai terminar essa dificuldade? Interessado pelas coisas de Deus e tal. Lá em Isaías 58 fala, né, que você, no dia do Senhor, se nós preocupássemos com as coisas de Deus no dia do Senhor. Quando você converte, você sai e passa a fazer parte do dia. E no dia do Senhor, nós temos que estar envolvidos com as coisas de Deus. Mais do que tudo. Mais do que tudo. E eu acho que isso tem que ser feito, ou é feito, com esforço. Amém? É assim, porque parece até que eu estou pegando no pé dos irmãos. Parece que eu estou forçando a barra. Assim, pegando no pé. Mas não é não. Estou falando uma coisa que eu também estou sentindo. Então você põe na sua cabeça e fala: não, eu estou muito longe de adorar a Deus. Você põe na sua cabeça e pensa assim: eu estou muito longe de adorar a Deus. Porque se a hora que eu for orar, eu não sei o que eu falo. Eu vou orar a Deus e eu não tenho palavras para falar com Ele. Eu só estou, eu chego para orar, a única coisa que você falar é, Senhor, tem dó. Tem dó. Ou não é? Então, eu não estou adorando a Deus. Então, se eu adorasse a Deus, exaltasse, falasse, mostrasse a Deus todo o meu compromisso, o meu amor, o meu carinho por Ele, aí era muito mais fácil dele ter dó. Muito mais fácil dele dizer, me consolar, me ajeitar, me arrumar. Talvez a gente esteja entrando pela porta errada, né, Silvana? Talvez a gente tivesse, nós estejamos querendo falar com Deus pela porta do fundo. Amém? Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe dos nossos problemas. Então, chegar diante de Deus com a intuição, com o sentido. Não, eu vim para louvar e adorar o Senhor. Se o Senhor tiver alguma coisa para falar comigo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar. Mas em primeiro lugar, nós viemos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar. Dizer que o Senhor realmente é um Deus misericordioso, um Deus tremendo, um Deus que fez os céus e a terra, que veio a esse mundo, que se fez carne, que habitou entre nós, que nos ama, que deu a vida por nós. Olha aí, gente, quantas palavras você não pode falar que vai adorar a Deus, que vai exaltar e mostrar que você tem realmente um amor por Ele. Amém? Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Aleluia! Aleluia! Amém. Né, Laurinha? Concorda, Laurinha? Amém, Jesus. Olha, deixando as coisas que para trás ficam. Ensina-nos, Senhor, realmente a. Ensina-nos a te adorar. Mas olha, já que o Senhor está falando, está nos ensinando, né, que a gente possa experimentar. Perdoa-me, né, se eu não tenho entendido, se eu não tenho sabido fazer isso. Nós queremos, não é por falta de amor, não. Não é por falta de querer, não, Senhor. É algo sobrenatural. É que nos tem mostrado, que tem nos colocado assim, cansados. É algo sobrenatural, Senhor, que tem fechado o nosso coração, tem endurecido o nosso coração. É algo que nós não sabemos explicar, que tem impedido, tem dificultado. Não só o nosso louvor, as nossas orações. Eu imagino, Senhor Deus, que algo precisa ser feito, que o Senhor é um Deus, é o único Salvador, nós não temos outro Senhor, nós não temos outro nome em quem nós possamos confiar. Não há outro, Senhor, como Tu, não há outro Deus como o Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, antes que tudo se acabe, antes que tudo se feche. Olha para nós com misericórdia, porque só o Senhor pode salvar. Não há outro senão a Ti. Não há outro nome, não há outro Deus em quem nós possamos confiar. Jesus, escuta, Senhor Deus, a nossa oração. Perdoa, Senhor, se nós estamos muito longe de Daniel. Perdoa, Senhor, se nós temos dificuldade. Senhor, se nós estamos cansados, pelas coisas dessa terra, desse mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Escuta a nossa oração. É oração que sai, por mais fraca que ela seja, mas ela sai de um coração. Ela sai, ó Deus, de um espírito cansado. Ó Deus, que quer, ó Deus, a Ti. Aleluia, ajuda-nos, Senhor Deus. Perdoa essa igreja. Senhor, perdoa esses irmãos. Senhor, que tem se esforçado, tem feito o possível. Eu tenho certeza que nós, essa igreja, não deixa de adorar a Deus por ignorância, senão. Na verdade, Senhor Deus, nos falta alguma coisa. Vem, Jesus. Vem, Senhor Deus. Vem a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Venha a nós o Teu reino, Jesus. Renova, Senhor Deus, a nossa fé. Que nós possamos bater, ó Deus, com força. Em nome de Jesus, e rogar ao Senhor. Porque não há outro senão o Senhor. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Só o Senhor, Jesus. Pode nos ajudar, dar a nós o mesmo Espírito, o Espírito que esteve em Cristo, o Espírito que estava no Senhor, Jesus. Fala conosco. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Amém. Faz assim a sua oração. Amém. Levanta a sua voz. Diga ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Livra-nos. Nós te pedimos, Pai. Aleluia. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém. Amém.
Da palavra. Palavra.
Vai quebrar, né?
Não, mas
é. essa aí?
Ela vai quebrar, ela vai derrubar, vai derrubar a igreja.
Não vai pela letra, não.
Tá.
Vai pelo espírito. Se fosse uma música até fora do contexto. Amém? Vai pelo espírito. Se eu não tiver. Amém? Procura no espírito. Vai batendo, ela chega, ela chega. Amém? Vai batendo, ela chega. Amém. Amém. Quem mandou parar? Quem mandou parar? Amém. Quem mandou parar? Só o piano. Só o piano. Qualquer coisa que está aí do piano. Para continuar a oração que você está fazendo. Só o piano. Piano, piano. Amém? E você continua com a sua oração. Amém. Continua com a sua oração. Aleluia. Aleluia. É verdade, Senhor. Onde iremos nós? Onde iremos nós? E só o Senhor tem palavras. Oh, amém. Aleluia. Dá-nos, Senhor Deus, o Teu Espírito. O Espírito que é pintado em Cristo. O Espírito que adorou a Deus. O Espírito que agradou a Deus. O Espírito Santo. O som aqui, tirou?
Abaixo.
Ah? É isso que tira lá em cima? É isso que tira? É? Ah. Quem mandou tirar, né? É assim, já tem, já é na hora. Quando vai, o pessoal vai parando de cantar e orar, eu já tiro o meu microfone, que é para mim não cantar, entendeu? Para mim não estragar a música, não estragar. Mas amém. Mas é importante que eu esteja. Está meio alto, filho. Ou não? É importante que eu esteja falando com a igreja. Mesmo no louvor. Tá meio alto, não? Tá bom? Olha, o Espírito que adorou a Deus, melhor do que o Espírito Santo, não teve. O Espírito que conseguiu agradar a Deus mais do que o Espírito que estava em Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. E Ele prometeu nos dar esse Espírito. É com Ele que você vai realmente alcançar. E eu já disse que carne e sangue, nunca vão adorar a Deus. Então nós precisamos do Espírito que vai nos levar a essa adoração. Senhor, dá-nos do Teu Espírito. Onde iremos nós? Onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de adoração. Conscientes nós estamos, Jesus. Dá-nos do Teu Espírito. Encha-nos, Senhor Deus, do Teu Espírito. o Espírito de Cristo, Espírito de humildade, Espírito de bondade, quebrantado, carente, sofredor. Com esse Espírito, eu vou conseguir adorar a Deus. Não pela força, não pela carne, mas com a humildade, com o pensamento de arrependimento, Deus, de contrariedade por fazer aquilo que não queremos, mas com o Espírito, Deus, de temor, o Espírito, ó Deus, de fé. Jesus, vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, transforma-nos, vem sobre nós. Nós emprestamos, Senhor Deus, o nosso corpo, a nossa casa não é nossa, é tua. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Só o Senhor tem esse direito de estar em nós, de habitar em nós. A casa te pertence. Entra na nossa vida. Entra. Entra na nossa casa. Muda-nos, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome. Amém, Jesus. Amém.
Terra passará. aleluia.
Todos se confessará.
Grande é o Senhor Deus.
Nós temos dificuldades. Mas ver o que? Falta alguma coisa para romper. A dificuldade que nós temos chama-se carne. Amém? Todos nós, conscientes disso, vamos nas nossas reuniões. Interceder pela igreja, pedindo a Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém, gente? Essa dificuldade que nós sentimos é a barreira da casa. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.